Ya está. Boa tarde. Cumprimento os senhores e os senhores deputados, os senhores assessores, cumprimento a doutora Maria de Jesus Fernandes, na sua pessoa, cumprimento os restantes elementos que depois agradecia que apresentasse. Vou explicar mais ou menos a metodologia desta audição e agradecemos já a vossa presença e certamente o assunto que aqui nos trazem. Também desejar um bom ano, já que é a primeira semana ainda de janeiro, bom ano para todos. Vamos iniciar esta nossa reunião com a audição dos senhores peticionários da petição número 32 da 17ª Legislatura, primeira Lei da Proteção dos Carvalhos Autóctonos. Temos aqui três elementos que nos trarão subscritores desta petição. Irei dizer-vos já, dar de conta de que a audiência decorre com uma vossa apresentação de 10 minutos, depois darei a palavra aos grupos parlamentares, que terão 4 minutos para expor, fazer questões, fazerem de alguma intervenção, e vocês terão depois outros 8-10 minutos de resposta. Obrigada. Passo então a palavra à doutora Maria de Jesus Fernandes, e depois agradecia, irá fazer só a doutora a apresentação e irá distribuir com os restantes colegas. É? Vai distribuir? Então, se quando distribuírem, depois apresentam-se, faz favor, também, que é para ficar registado. Obrigada.
Obrigada. Então, boa tarde a todos, muito obrigado. Cumprimento a senhora deputada, a quem coube esta tarefa de coordenar os trabalhos desta petição e cumprimento-vos a todos e agradeço por estarem aqui connosco e por nos terem convidado para esta reunião. O que nos traz aqui é uma preocupação que temos há alguns anos, esta parte, enquanto biólogos, enquanto preocupados, profissionais, preocupados com o ambiente, mas também com a qualidade de vida e com a saúde dos portugueses, e com a saúde e a qualidade dos nossos ecossistemas, percebendo que algumas das nossas plantas nativas, daquelas que constituíam aquilo que era o coberto vegetal do nosso país há umas centenas largas de anos, estão a desaparecer, foram sendo substituídas por plantas produtivamente mais eficientes, com um retorno financeiro mais imediato, pelo menos, e que, para além disso, o que constatamos é que, ao contrário do sobreiro, da azinheira, que tem leis específicas já há algumas décadas a esta parte, no caso dos carvalhais, eles não têm qualquer estatuto legal de proteção, com exceção de serem habitats da Rede Natura 2000. Mas, como não são habitats prioritários, mesmo esse estatuto é um estatuto pouco forte, pouco intenso e, no fundo, com um tipo de proteção muito pouco significativa. O que é que propomos? Sabemos que tem havido imensas iniciativas sobre esta matéria. O que verificamos, até por as nossas ligações profissionais, é que, quando é necessário um terreno que não esteja, um terreno bom para a instalação de uma infraestrutura, seja ela energética, seja industrial, seja outra, seja o alargamento de uma zona urbana, o carvalhal que estiver mais próximo, se estiver fora de uma área protegida, é a melhor área, porque é aquela que vai ter menos contestação. Portanto, é contra isto que gostávamos de ajudar a combater. Nós, como biólogos, temos uma formação científica que nos diz que, quando temos sempre uma pergunta de partida quando temos um problema. E o nosso problema, na realidade, é na década do restauro da natureza, precisamos de promover a conservação dos carvalhais nativos portugueses. É este que é o nosso problema hoje. É isso que nos traz aqui, foi isso que fez com que lançássemos uma petição, quisemos lançá-la na plataforma da Assembleia da República para que ela viesse à discussão aqui. Ela recolheu outras assinaturas, para além das 1.200 que estão registadas na plataforma, mas a partir do momento em que estava cessada a sessão e estava já avançado para nos reunirmos convosco, parámos com a promoção da petição. Mas sabemos que é um assunto que preocupa muitos cidadãos e não especificamente e não exclusivamente biólogos. Quem assinou a petição foram pessoas das mais diversas áreas, idades, locais do país, etc. É fácil de consultarem isso. Dizer-vos que aquilo que nós não propusemos intencionalmente nenhuma proposta de diploma legal. Não, achamos que não deve ser colado aos diplomas legais pré-existentes. Não deve estar agarrado à lei da proteção do sobreiro e da azinheira. Que devemos pensar na proteção dos carvalhais de uma forma nova, diferente e um bocadinho proativa. Pensando também que é necessário arranjarmos mecanismos de compensação aos proprietários para que seja dissuasor, ou pelo menos haja algum outro interesse quando lhes propõem destruir o seu carvalhão. Portanto, é este o desafio que trazemos, o reconhecimento legal da importância ecológica e biogeográfica, a criação de critérios técnicos que tenham a ver com a conservação e com o restauro, mecanismos de compensação e incentivos à conservação, a valorização do arvoredo isolado, porque as grandes árvores, existem carvalhos com 250 anos, são árvores monumentais e são fundamentais que não sejam abatidas. Darão imensa madeira, com certeza, mas também dão muitas outras coisas. E dizer-vos que a perda destes carvalhais, e alguns estão em risco já, será uma perda também da nossa identidade nacional, da nossa identidade natural, mas também os carvalhais têm uma função importante naquilo que tem a ver com o clima e com a luta que... hoje a biodiversidade está fora de moda, mas o clima está na moda. Eu vou passar aos meus colegas. Tenho comigo o doutor Carlos Vila Viçosa, que é investigador e que trabalha esta matéria, e a doutora Anabela Marisa Azul, que trabalha na área dos solos, que são fundamentais para isto. Já me alarguei demais.
Obrigado. Antes de mais, queria cumprimentar-vos a todos e agradecer a oportunidade de estar aqui convosco. O meu nome é Carlos Vila Viçosa, sou investigador principal em biogeografia e evolução de plantas na Universidade do Porto, no Biopolis, na Associação Biopolis. E o meu trabalho, já de alguns anos para cá, tem a ver com o estudo das florestas de quercos e de carvalhos ibéricas, mas também mediterrânicas, mas com um forte foco na Península Ibérica e no Ocidente Ibérico. Para dar um enquadramento um bocado mais biogeográfico e técnico, não querendo ser demasiado técnico, pensamos na floresta nativa portuguesa, estamos a pensar num território que tem uma heterogeneidade muito grande do ponto de vista climático e a nível dos solos, portanto, edáfico, e que consegue encapsular uma transição climática entre o Mediterrâneo e o Atlântico, faz com que tenhamos uma diversidade importante e grande ao nível das florestas de quercos. Ou seja, é para dizer basicamente que as nossas florestas de quercos são especiais, têm elencos florísticos próprios que são diferentes de todas as outras no Mediterrâneo, só estão protegidas ao abrigo da rede Natura quando formam carvalhais. No entanto, a nossa floresta de quercos não é só a parte cultural e a parte, portanto, do homem ligado aos usos do solo, mas também uma componente genética. Nós temos 11 espécies de carvalhos, pensava-se que eram 8, mas são 11. Dessas 11, 8 têm tipologias florestais e elas distribuem-se ao longo do nosso país com áreas próprias onde elas são as florestas potenciais de determinado local, ou seja, de 90% do país é climaticamente uma floresta de quercos, nós a abandonarmos naqueles modelos clássicos da sucessão ecológica, que vai variar desde a azinheira nas zonas mais secas até ao carvalho alvarinho nas zonas mais úmidas, passando por essas 8 espécies florestais, cada uma no seu sítio, e em cada um desses locais elas formam elencos próprios e únicos que não existem no resto da Península Ibérica nem na Europa, especialmente tudo o que tiver na parte atlântica portuguesa. Querer dizer também que só no caso do carvalho alvarinho nós temos uma espécie de carvalho alvarinho que é diferente de todo o carvalho alvarinho europeu, o Quercus robur, que é amplamente distribuído. Nós temos 2 genótipos diferentes, duas plantas, duas espécies com informação genética própria adaptada às nossas condições, nomeadamente condições mais secas, o que pode ser importante também do ponto de vista do futuro, pensarmos que quando na Europa começarem a secar estas florestas as nossas estão melhor adaptadas. Dentro desta diversidade existem estas particularidades que são muito sensíveis. 2 destes carvalhos, o carvalho de Monchique e o carvalho extremanho, que são ligados a estas espécies, estão criticamente ameaçadas. Já só há uma única floresta de carvalho de Monchique, no concelho de Odemira, extremamente ameaçada pelas florestas cultivadas e pelos incêndios, e depois alguns indivíduos perdidos na Serra de Monchique, que não chegarão aos 200. A mesma coisa com o carvalho extremanho, que é uma das subespécies de carvalho alvarinho que existe entre Sintra e o Algarve, com indivíduos isolados, e que além de estarem prejudicados pela alteração do uso do sol, estão também extremamente ameaçados porque as espécies de quercus hibridam entre elas e estão a ser erodidas geneticamente, sendo que os nossos genótipos, as nossas espécies são, no caso do carvalho de Monchique, são das mais puras da Península Ibérica. No caso do carvalho extremanho é uma espécie mesmo única, quase endémica da Península Ibérica e de Portugal em particular. O que nós queremos não é impedir que se cortem estas árvores, gostávamos era que houvessem medidas levassem a autorização para o abate e o corte destas florestas de forma setorizada, ou seja, algo mais inteligente, no sentido em que determinados territórios têm uma floresta potencial e é mais importante proteger um carvalho negral em Évora do que vir a cortá-lo nas beiras, porque é muito mais abundante. Portanto, o carvalhal de carvalho negral do Alentejo é muito mais importante. E vou já passar à minha colega para não me perder. Essencialmente não queríamos criar nenhum tipo de proibição, queríamos era que se houvesse uma análise espacial do território que levasse a que, por exemplo, a sul do Tejo não se cortasse as florestas de folha caduca, porque elas estão também a sequestrar carbono e a preservar e a criar solo. E essencialmente é isto. O nosso carvalhal é raro, é único, é uma entidade genética e nativa de Portugal e carece de qualquer tipo de proteção legal fora da rede Natura. Os carvalhais não estão protegidos, só o sobraria azinheira, e era mais ou menos neste sentido, embora muito rápido, que tinha também para me expressar. Obrigado.
Boa tarde. Eu começo por agradecer a vossa disponibilidade em nos receber e também saudar via o nosso magnífico reitor da Universidade de Coimbra, que é a universidade onde eu venho, onde eu sou investigador no Centro de Neurociências e Biologia Solar. No meu caso, a minha formação de base é Biologia, especialização em Ecologia, na qual eu trabalhei durante 20 anos e há cerca de 10 fiz a transição para a saúde humana e, portanto, levei todo o meu conhecimento acumulado nas áreas dos ecossistemas a trabalhar este conceito de uma só saúde, saúde planetária, biodiversidade como determinante ambiental da saúde. E começo por vos dizer um pouco, pegando naquilo que a minha colega Jesus disse relativamente ao sobreiro azinheiro, nós também temos que ver, e vocês como nossos representantes também na nossa democracia, com o contexto em que as leis surgem, não é? Na nossa formação do nosso país, se calhar achámos que a azinheira e o sobreiro eram importantes preservar porque precisávamos da cortiça e porque usávamos a bolota na alimentação. Acontece que com as opções que temos tido do ponto de vista do território, da utilização do território para produção, deixamos de, digamos que neste momento precisamos de zelar pelo essencial que nunca precisámos de valorizar, que é a nossa vegetação que sempre cá esteve, na nossa unidade climática que tem 250, 350 mil anos. Imaginem o que é trabalhar, e vocês que estão desse lado a promulgar coisas diariamente, de pensar o país assim que 10, 15, 20, 50 anos, sempre na base de antibióticos. Porque se nós dilapidarmos aquilo que é a nossa simbiose, o nosso microbioma, o nosso sol que demorou séculos a produzir-se, só com medicamento. Não temos capacidade regenerativa do território para produzir. É isso que nós fizemos com estas árvores de crescimento rápido. Não o fizemos por mal, fizemos por ausência de desconhecimento. Nós hoje sabemos que o intestino e o cérebro estão ligados e sabemos que zelar pela nossa flora intestinal é zelar pelo corpo todo. É disso que estamos aqui a falar. O solo funciona como o nosso intestino. E, portanto, vimos aqui também conversar convosco é na base de olhar para o sistema como um todo e ter a vossa colaboração, de facto, para proteger estes ecossistemas que, no fundo, são a nossa identidade. Obrigada.
Obrigada, doutora Anabela, e desculpe. Mas depois terão mais uma oportunidadezinha de responder e expor alguma coisa que acharem que ficou por dizer, está bem?
Está bem, obrigadíssima.
Neste momento vamos dar palavra aos grupos parlamentares. Vamos começar pelo grupo parlamentar PSD. É o senhor deputado Firmino Ferreira. Faz favor.
Senhora Presidente, obrigado. Senhora Presidente, deputada relatora Ana Silveira, senhores e senhoras deputados e caros peticionários. Permitam-me começar por saudar a iniciativa dos cidadãos que subscreveram esta petição e, naturalmente, aqui traduzida com a vossa presença, que não só aproveitaram para nos apresentar de uma forma muito objetiva o problema e o assunto que defendem, mas também pelas informações e conceitos que acabaram de nos transmitir nessa vossa apresentação. A defesa do património, naturalmente, portanto, é uma preocupação legítima, portanto, e este exercício de cidadania, que é isso que estão a fazer, portanto, merece ser reconhecido e valorizado. O tema que hoje nos trazem, a proteção dos carvalhos autóctones, convoca-nos, atira-nos para uma profunda reflexão sobre a conservação, a biodiversidade e a gestão do território. Como sabemos, os carvalhais têm valor ecológico e simbólico, indiscutível, portanto, e são parte integrante da identidade da floresta portuguesa. Dito isto, importa também salientar e sublinhar de uma forma vincada que o Governo tem feito um esforço sério e continuado em matéria de política ambiental e florestal. Naturalmente, sabemos que há um caminho para fazer e que temos que começar e temos que continuar a desenvolver a proteção em muitas destas áreas. Refiro, por exemplo, das medidas que foram sendo tomadas, refiro, por exemplo, a revisão em curso da Estratégia Nacional da Conservação da Natureza, o reforço das medidas de prevenção a incêndios, a aposta no restauro ecológico e o compromisso assumido no plano de intervenção para a floresta até 2050. Portanto, estes são instrumentos estruturantes que visam precisamente a valorização e proteção do nosso capital natural. Neste quadro, importa compreender melhor os objetivos e implicações da proposta que nos apresentam. Portanto, e é nesse sentido que vos dirijo algumas perguntas, uma das quais, por acaso, seria a primeira, responderam, e, portanto, que tinha a ver com, portanto, se de facto defendiam algo para os sobreiros semelhante para portanto, os carvalhos, peço desculpa, para algo parecido com aquilo que foi feito em relação aos sobreiros e à azinheira, portanto, e quais eram os critérios, mas, portanto, esta já tivemos a oportunidade de ouvir a vossa resposta, portanto, passarei a algumas outras que avaliam, por exemplo, que avaliação fazem da eficácia dos instrumentos já existentes, nomeadamente os regimes de ordenamento florestal, que é extremamente importante, os planos regionais e os mecanismos de avaliação do impacto ambiental. Consideram-nos insuficientes ou mal aplicados no terreno? Foram consultadas entidades como o ICNF ou a Agência Portuguesa do Ambiente na elaboração desta proposta? Se sim, que pareceres recolheram sobre a necessidade e a viabilidade jurídica da iniciativa? Por fim, de que forma esta proposta se articularia com as orientações da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza ou com os compromissos internacionais assumidos por Portugal em matéria de biodiversidade? E, portanto, fico disponível para...
Obrigada, Sr. Deputado.
Obrigado.
Passamos então agora a palavra ao Grupo Parlamentar Chega. É o Sr. Deputado Eliseu Neves. Muito bem, muito obrigado.
Obrigado, cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas, cumprimentar também os senhores peticionários e agradecer desde já a vossa presença e todo este contributo técnico que trazem a esta comissão. A petição apresentada demonstra o conhecimento aprofundado da floresta portuguesa, das espécies em causa e da evolução histórica do uso do solo em Portugal. É um facto que os carvalhos autóctonos tiveram durante séculos um papel estruturante no território nacional. A sua regressão não resulta de um fenómeno abstrato, mas sim de opções concretas. O abandono do mundo rural, políticas florestais erradas, substituição da floresta autóctone por modelos de crescimento rápido e ausência de planeamento sério do território. Este diagnóstico é, em larga medida, correto. No entanto, importa ser claro desde o início. Qualquer iniciativa legislativa nesta matéria tem que ser equilibrada, objetiva e execuível. A proteção da floresta não pode transformar-se numa penalização injusta para proprietários rurais, agricultores ou produtores florestais. Nem pode criar mais um regime confuso, difícil de aplicar e fonte permanente de conflito no território. Portugal já conhece bem os efeitos de legislar, com boas intenções e maus instrumentos. Valorizamos, por isso, alguns aspectos da petição, nomeadamente a preocupação com critérios técnicos e diferenciados, a distinção entre espécies e áreas do território, o reconhecimento que a proteção deve ser acompanhada de mecanismos de compensação e a referenciação à regeneração natural e à gestão ativa da floresta. Ao mesmo tempo, há conceitos utilizados como de florestas maduras ou florestas climáticas, que, a nosso ver, exigem maior definição e, como tal, questiono se podem ser mais claros. Pois, para o caso do grupo parlamentar, é absolutamente fundamental que estes conceitos não fiquem entregues à interpretação administrativa, pois podemos correr o risco de se abrirem portas à arbitrariedade ou ao bloqueio de usos legítimos do solo e de situações de profunda injustiça. Uma boa lei não é aquela que soa bem, é aquela que funciona no terreno e que defende os interesses de todos. Por isso, esta audição é relevante para esclarecer como estas propostas podem ser traduzidas numa política pública que proteja efetivamente a floresta autóctone portuguesa, sem agravar a burocracia, sem afastar as pessoas do território e sem repetir erros do passado. Da nossa parte, a posição é clara. Proteger o que é estrutural ao território nacional, reforçar uma floresta adaptada ao solo e ao regime natural do país, combater o abandono e os incêndios recorrentes, sempre com respeito pela propriedade privada e pela realidade económica do mundo rural. É com esse espírito que vos ouvimos e gostaria, então, de deixar algumas questões concretas. Que critérios concretos e mensuráveis propõe para classificar uma floresta como madura ou merecedora da proteção, evitando decisões discricionárias? Como é que garantem que a proteção proposta não se traduz na prática numa limitação injusta dos direitos dos proprietários fora de áreas classificadas? Que modelos de compensação defendem e com que financiamento? Há estimativas de custos para o Estado? Como evitar que esta legislação seja usada para travar indiscriminadamente atividades agrícolas, florestais ou infraestruturas essenciais? Consideram que o principal fator da perda dos carvalhais de hoje é o corte raso ou antes o abandono do território e a substituição por modelos florestais inadequados? Uma vez mais, agradecer a vossa presença e trabalho. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passemos agora ao Grupo Parlamentar PS com o Sr. Deputado Jorge Miguel Matos. Miguel Costa Matos, certo?
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Relatora, Sras. E Srs. Deputados, e cumprimentar os nossos peticionários e agradecer à Dra. Maria Jesus Fernandes, à bastonária da Ordem dos Biólogos e também uma grande defensora da conservação da natureza, reconhecer esse trabalho e também o Dr. Carlos Vila Viçosa e a Dra. Anabela Marisa Azul e agradecer por nos trazerem cá este assunto. De facto, os carvalhos são um ativo não só biológico como também climático para o nosso país, com impactos também em matéria de outra flora e fauna. E, portanto, do nosso ponto de vista, estamos inteiramente de acordo com a sua proteção. É certo que, neste momento, a proteção de espécies concentra-se sobretudo no Sobreiro, mas existe a necessidade de pensarmos o ecossistema da conservação da natureza de forma mais ampla. Nós temos a meta dos 30-30-30, portanto 30% de classificação no território nacional até 2030 e 30% de restauro. Isso será uma grande alavanca e potenciadora justamente desta proteção, mas a verdade é que, olhando para estas classificações, que nós, pelo menos nominalmente, já cumprimos, nós temos ainda muitos planos de conservação por aprovar, e se olharmos para aqueles que já estão aprovados para o cumprimento desses mesmos planos, a taxa, então, é ainda mais baixa. E isso é natural que aconteça quando muitas das zonas, as áreas classificadas, são propriedade privada e, portanto, às vezes é difícil não só pedir que se cumpra, como fiscalizar o cumprimento nestas áreas. Embora não quer dizer que às vezes as áreas públicas também não tenham falhas de proteção igualmente graves. Ora, aquilo que nós podemos constatar, não só nestes planos que já estão aprovados, como também até a nível dos PROFs, dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal, é que os carvalhos já estão identificados como sendo uma espécie que merece medidas especiais de proteção. Só que, ao ser concluído apenas neste nível de planos de ordenamento ou de planos de conservação e não noutro tipo de medidas legislativas, nós acabamos por ter uma eficácia relativamente reduzida destas medidas e, portanto, do nosso ponto de vista, faz sentido olhar para isto, não equiparando com o Sobre e com as quercíneas, mas olhando para a especificidade em particular destas espécies. É certo que, em termos de medidas de restauro, a própria lei do restauro e o plano de restauro irão, enfim, ajudar muito nisto. Também os PRGPs que foram desenvolvidos e que estão ainda por aprovar e por implementar em muitas destas zonas e que envolvem, se calhar, uma grande parte dos povoamentos de carvalhos no nosso país. Também vale a pena referir a remuneração dos serviços de ecossistema, que tiveram um projeto piloto em 2019 e que desde então tem caído um bocadinho no esquecimento e na falta de implementação. É certo que, com a implementação do mercado voluntário de carbono, isso poderá ter algum desenvolvimento a gerar, no fundo, um ecossistema, uma cadeia de valor de serviços de ecossistema, é verdade, mas a vantagem daquele modelo de 2019 é que te previa, no prazo de 30 anos, nós podemos ter medidas de gestão e de conservação que era totalmente diferente dessas medidas anualizadas que o mercado voluntário de carbono prevê através da criação dos créditos. E, portanto, aquilo que nos parece é que todos os diferentes modelos que nós temos devem ser aprofundados, mas são insuficientes. E, portanto, nós vamos olhar para a vossa petição com todo o cuidado. Eu não deixava de destacar, no entanto, que está neste momento já em curso um processo legislativo na Assembleia da República que se aproxima um bocadinho daquilo que, salvo erro, a doutora Maria de Jesus, não, o doutor Carlos Vila Viçosa referiu, em termos do corte de forma setorizada. Porque nós no nosso país temos, e já termino, senhora relatora, nós temos regras para a arborização, mas não temos regras para o corte. O corte é feito apenas através de comunicação prévia e sem sequer verificar a titularidade dos terrenos. Ora, está neste momento em curso, não nesta Comissão, na Comissão de Agricultura e Pescas, um processo legislativo, um projeto para exigir nas áreas classificadas a autorização prévia, tal como é exigido para a arborização. Obrigada. E que prevê, nomeadamente, este corte setorizado e outras medidas que seriam muito importantes. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passaremos agora ao Grupo Parlamentar IEL. E agora sim, Jorge Miguel Teixeira, se faz favor.
Muito obrigado. Começo por cumprimentar os peticionários e saudar a iniciativa que trazem aqui. Trata-se, de facto, de uma petição que é informativa e que expressa claramente qual é a sua relevância para nós, mas mais do que discutir o carvalho em particular, é uma oportunidade para discutir a política de conservação que temos em Portugal. Porque, de facto, uma coisa seria se Portugal já tivesse políticas de conservação robustas e agora estivéssemos simplesmente a acrescentar um elemento. Outra coisa é o caso que temos em que mesmo aquilo que dizemos que queremos proteger, ainda assim não somos capazes de o fazer de uma forma eficaz. Isto já foi mencionado há pouco, mas vou também reforçar. A realidade é que, de facto, mencionaram a Rede Natura existe realmente, mas em muitos casos não há sequer planos de ação aprovados. E mesmo os planos de ação que existem, se calhar não têm a qualidade que seria necessária, porque não há uma cultura de indicadores objetivos a serem utilizados para medir o que é um plano bem executado ou mal executado. Neste momento o Estado não sabe. Não temos ainda bem estabelecida a modalidade de relação que podemos ter com os proprietários. Podem ser proprietários privados, não há nenhum mal nisso. O que se pode fazer é contratos com estes proprietários, contratos de programa, no qual se define alguns objetivos de conservação. Nesses objetivos de conservação pode estar, de facto, estabelecido a proteção do carvalho. E isto é particularmente importante porquê? Porque, se calhar, o mais importante, e até aludiram esta questão na vossa intervenção inicial, mais importante, se calhar, do que ser agora a Assembleia da República a decidir, cá em cima, que uma determinada espécie é muito importante, é haver a capacidade de quem está no terreno e dos especialistas e dos proprietários poderem conversar entre si, tomar decisões mais localizadas ou regionais sobre o que é que importa proteger ou não. Porque o carvalho não é igualmente importante no país todo, tem vários contextos diferentes, o país em si mesmo é muito heterogéneo e seria, o ideal seria que, ao nível das regiões e ao nível das diferentes áreas, que houvesse uma capacidade efetiva de tomada de decisão sobre o que é importante conservar agora, e onde é que nós podemos ceder ou não ceder. Outro aspecto que também apreciei foi o facto de não terem apresentado uma perspectiva dogmática relativamente a este assunto. Portanto, aceitaram que, em alguns casos, terá de se aceitar que o carvalho poderá ser cortado. Porque um aspecto que também não tem funcionado a favor de uma política saudável de conservação é, de facto, uma certa inflexibilidade de algumas décadas, no qual, ora, se protege 100%, ora, não se protege nada. E a verdade é que as nossas sociedades e as nossas tecnologias evoluem ao longo do tempo, e isso implica que a maneira como vemos o território e que valorizamos no território vai também mudando. As zonas onde agora que são valiosas para painéis solares, há 4 décadas não tinham esse mesmo valor. E daqui a 4 décadas, outras zonas que não conseguimos antecipar vão ter outro valor. E temos de ter uma infraestrutura de políticas ambientais que seja capaz de se adaptar em tempo real. E por isso eu até apreciaria, acompanhando as vossas preocupações e estando aberto de facto a participar neste debate, eventualmente pensar que tipo de projetos é que podem ser feitos para ir de encontro às vossas preocupações, gostaria de ouvir uma reflexão da vossa parte sobre o que é que podemos fazer para ter uma melhor tomada de decisão ao nível mais localizado e menos centralizado na proteção e conservação da natureza, do carvalho e não só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à representante, à Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE.
Muito obrigada. Gostaria de começar por agradecer aos peticionários por terem trazido este assunto a esta comissão e pelo ato de cidadania que reconhecemos como fundamental numa democracia plural e aberta, como queremos que a nossa seja. Como bem sabemos e também já explicaram, a floresta autóctone é fundamental para a estabilidade do ecossistema, para a conservação das condições naturais do solo, a integridade do ciclo da água e para promover a biodiversidade, assim como para a regulação local do clima. A floresta autóctone costuma também revelar-se, no geral, mais resistente aos incêndios do que monoculturas de crescimento rápido. A existência de mosaicos de floresta autóctone com diferentes estratos de vegetação contribui para reduzir a velocidade de propagação do fogo, baixar a intensidade dos incêndios e criar zonas de refúgio e de oportunidade para o combate. Por isso, é para o LIVRE importante também olhar para esta oportunidade, a de proteger e aumentar a mancha de carvalhais, como um investimento no futuro. Sabemos que os carvalhos, entre os quais se contam inúmeras espécies, estão adaptadas ao clima mediterrâneo, o que lhes permite nascer de novo depois de um incêndio e regenerar a vegetação, desde que as temperaturas junto ao solo não sejam muito elevadas. Ora, foi precisamente com isto em mente que o LIVRE, na legislatura anterior, deu entrada de um projeto de lei que tinha como objetivo olhar para a proteção que hoje já temos e bem para o sobreiro e a azinheira e estendê-la às restantes espécies de carvalhos. Este projeto de lei, que acabou por caducar na anterior legislatura, mas que iremos voltar a submeter, vai precisamente nesse sentido, reconhecer que os povoamentos de carvalhos, tal como os montados de sobro e de azinho, são ecossistemas de elevado valor ecológico, paisagístico e cultural e devem, por isso, ser alvo de especial atenção e proteção. Queremos estender a lógica central do regime de proteção existente, em que o corte ou arranque de árvores passa a estar sujeito à autorização e a ser fortemente condicionado, impondo-se medidas compensatórias sempre que haja intervenções que diminuam a área destes povoamentos. Mas também estaremos a contribuir diretamente para as metas nacionais de neutralidade carbónica, de adaptação climática e para o futuro Plano Nacional de Restauro da Natureza, a aumentarmos a capacidade de sequestro de carbono, a resiliência dos ecossistemas e a continuidade dos habitats prioritários. A verdade é que com vários pequenos passos conseguiremos ajudar o país a reduzir as emissões associadas a mega incêndios, a proteger os solos, os recursos hídricos e a tornar-se mais resiliente. E passamos muito tempo aqui a discutir as causas dos incêndios, os dispositivos de combate a incêndios, o que correu bem, o que correu mal e o que podemos melhorar. Pois bem, proteger a floresta autóctone é um exemplo concreto de prevenção estrutural que atua na raiz do problema em vez de apenas reagir às consequências. É uma oportunidade para criar paisagens mais diversas, úmidas e menos inflamáveis. Cada carvalhal restaurado, cada mancha de floresta autóctone preservada e bem gerida é uma peça desse esforço coletivo para reduzir o risco de incêndio e proteger comunidades e infraestruturas. Assim, gostava de vos perguntar primeiro se tiveram a oportunidade de ver o nosso projeto de lei e se concordam que é um bom caminho para assegurar os objetivos da vossa petição, dizendo que estamos também inteiramente disponíveis para receber os vossos contributos sobre como o melhorar nesta legislatura. Uma segunda pergunta mais abrangente é, e usando o vosso vasto conhecimento em nosso benefício, se nos podem dizer, em termos de prioridades, que três medidas urgentes colocariam no topo da agenda legislativa e de fiscalização para travar já a perda de carvalhais e aumentar a mancha por todo o país. E, por fim, pergunto como é que consideram que essas medidas podem articular-se com os interesses e constrangimentos dos pequenos proprietários rurais, que nesta casa também precisamos de ter em conta e nesta situação mais abrangente considerar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Ouviremos agora o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. Deputados, cumprimento os senhores peticionários. Saúdo a pertinência da petição que nos submetem e agradeço muito a contribuição muito qualificada que nos trazem, por um lado através do texto da petição e do seu enquadramento, mas também pelas intervenções que aqui foram feitas. Colocando-nos, aliás, um problema muito interessante, que é relativo à importância que se atribui à floresta autóctone em geral, mas em particular às quercíneas. E a questão que se coloca é qual é o valor de um carvalhal? Um carvalhal tem valor? Tem valor tangível, intangível? Como é que se mede? Como é que se mede o valor deste ecossistema, que é o suporte de inúmeras espécies da fauna, da avifauna, da flora, da microfauna, etc.? Como é que se mede esse valor? Como é que se mede o valor destas espécies na regulação dos ciclos da água e do carbono? Como é que se mede o valor da paisagem? E estas são questões que também importa terem resposta no plano político. Não são questões meramente académicas nem filosóficas. E, portanto, foram aqui colocados problemas designadamente qual é o estado da conservação e da distribuição destas várias espécies, entre outras que poderíamos trazer, não nesta audição, mas num congresso dedicado à causa, face ao avanço de outras espécies, competidoras economicamente pelos vistos, designadamente as espécies de crescimento rápido. Eu já nem coloco o problema dos efeitos porventura nocivos do abandono de terras, até porque parece que pode haver, em alguns casos, efeitos positivos, designadamente em termos de sucessão ecológica. Mas isso os senhores doutores sabem melhor do que eu. Ora, justamente para contribuir para desconstruir mitos, desde logo da competição económica entre o carvalhal como espécie de crescimento lento, muito lento, e ainda bem, versus as espécies de crescimento rápido. É que, para além desses valores, do suporte da biodiversidade riquíssima, do valor ecológico intrínseco, etc., etc., a questão que se coloca é saber até que ponto é que os proprietários de carvalhais podem ir extraindo alguma rendibilidade que, em muitos casos, até pode ser até mais competitiva do que as espécies de crescimento rápido. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, da possibilidade, em algumas circunstâncias, enfim, limitadas, controladas, de os proprietários de um carvalhal poderem ir explorando algum material lenhoso das árvores, designadamente ramos, para utilizar, em termos de utilização tecnológica pura e dura, designadamente no fabrico de mobiliário mais pequeno, nomeadamente cadeiras, é possível utilizar os ramos sem prejudicar a árvore e até, há quem diga, pelo contrário, até favorecendo, na medida em que, do ponto de vista da exploração tecnológica, na medida em que é possível que o fusto, é possível, não, há mesmo esse efeito, que o fusto se desenvolva de forma mais equilibrada e até produzindo, no futuro, pranchas, do ponto de vista económico, muitíssimo mais interessantes. E, portanto, era para esta, para a desconstrução deste mito, que eu gostaria que os senhores doutores nos ajudassem a convencermos, a quem ainda pode convencer, de que sim, há todas as vantagens na conservação do carvalhal, também do ponto de vista económico e também contribuindo para opor à competição das espécies de crescimento mais rápido e aparentemente mais rendíveis. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo já rapidamente para os peticionários, porque nós temos o plenário depois às 15 horas. Muito obrigada.
Obrigado.
Ora, serão 8 minutos.
Obrigadíssimo, muito obrigado por as questões que nos colocaram e por terem olhado com atenção para os documentos que remetemos. Nós preparámos um PowerPoint para hoje, mas de facto não informámos atempadamente os serviços da Assembleia. Ele ser-vos-á distribuído. É a informação que aqui acabámos de transmitir. Portanto, aqui sintética com algumas imagens só para ajudar a melhorar isso. Não vamos conseguir responder-vos, como é evidente, não é? Teríamos aqui o resto da tarde e os senhores têm sessão a seguir. Não vamos conseguir responder a tudo. Telegraficamente, nós somos biólogos, não somos juristas, nós não produzimos leis, já colaborámos na produção de algumas leis, mas não nos compete, não temos esse papel. E por isso, a nossa opção foi mandar-vos um documento com preocupações. Compete-vos a vós e como representantes do povo português pegar isto e transformar isto em qualquer coisa que seja aplicável no país. Não falámos nem com o ICNF nem com a APA, porque consideramos que isto tinha de ser uma petição pública dos cidadãos. E, portanto, foi essa a decisão e foi esse o caminho que fizemos. Nenhuma outra razão. Há muitos subscritores de variadíssimas organizações, nomeadamente dessas. Ligação à Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade. A maior ligação é à lei do restauro. Nós estamos a implementar agora, vamos começar a implementar a lei do restauro. A lei do restauro, além de ter um capítulo próprio sobre a floresta, tem também uma medida excepcional sobre plantação de não sei quantos milhões de árvores. Então vamos agarrar isso. As milhões de árvores não estão tipificadas pela Europa porque cada país tem as suas. Em Portugal são as nossas autóctones. É nessas que temos que nos focar. Os carvalhais são fundamentais. Estes que aqui vos trouxemos e vos demos como exemplo estão em risco. Então vamos concentrar-nos aí. Por que não regionalizar? Porque nós, infelizmente, não temos uma regionalização a funcionar. Infelizmente ou felizmente, não vou discutir isso aqui. Não me compete sequer, pelo menos hoje. O que é que reivindicamos e o que é que vos pedimos? Uma lei chapéu, não é? Algo que seja chapéu, que sejam medidas chapéu, que depois sejam aplicadas, sim, em cada região, de acordo com as suas características próprias. Porque, de facto, o país é biodiverso. é geodiverso e é altamente biodiverso. Os carvalhais têm um papel fundamental. Nós, ordem, usámos isto para cartão de Natal, mandámos um cartãozinho em papel até para esta comissão, que acaba assim: o património natural é o maior ativo nacional. Em 2026 ajuda a proteger os carvalhos autóctonos. Cada árvore preservada é um legado para o futuro. É nisto que acreditamos. Estamos absolutamente disponíveis para conversar convosco, individual, coletivamente, como bem entenderem, nós os três e outros especialistas que connosco estão nesta batalha, mas, de facto, usem-nos, seremos ferramentas para ajudar a fazer uma boa, um bom instrumento. Carlos.
Obrigado. Antes de mais, só tentar completar o que a colega disse. Maria Jesus, responder à pergunta das florestas maduras, o que são florestas maduras? Teoricamente, os modelos de degradação ecológica ditam que uma floresta madura tem a ausência do subcoberto arbustivo e que tem contacto entre as copas e que tem um estrato de lianas. Aqui podemos usar as espécies de lianas como indicadores obrigatórios a dizer que esta floresta é madura, porque elas só aparecem mais tarde. Estas florestas maduras acabam por ter esta importância. Não quer dizer que sejam sempre prejudiciais, não podemos ter uma floresta museu distribuída de topa de sul a norte do país, mas cada território tem que ter portanto, no seu envelope climático e geológico a representação da sua floresta nativa, ou pelo menos devia tê-la, mesmo que sejam zonas de incultos, zonas que não sejam prejudiciais, áreas dos municípios. É algo que nós gostávamos de defender, que para cada território houvesse a sua floresta nativa. E estas florestas, como disse o senhor que saiu, têm um valor económico também elevado, ou seja, podem até eventualmente produzir mais em macrofungos ou em madeira do que a própria floresta cultivada e de crescimento rápido. No caso do sul, e que agora com temperaturas de verão de 50 graus, a única coisa que nos vai proteger dessas temperaturas são os azinhais, são as florestas de coxa rotundifólia, não há outro mecanismo, não há nenhum painel solar que nos vai proteger dessas temperaturas. Essencialmente, basicamente, no que remete à floresta. Temos uma grande lacuna para responder a todos, que é a ausência, e a ausência de mais ciência fundamental, porque nós, todos estes dados que nos pedem, ter o país, o screening do norte ao sul do país, de todas as espécies, do estado de maturidade dos ecossistemas, é um trabalho que ainda está por fazer e que precisa de financiamento para conseguir fazer-se, com ferramentas de detecção remota, com caracterização genética das espécies. É algo que nos faz falta. E a questão do abandono versus a associação ecológica, portanto, esta questão dos carvalhais estarem mais ou menos bem conservados está muito relacionada com esta situação. O sul está muito mais antropizado, muito mais alterado, o norte sofreu mais abandono e temos mais florestas maduras, mais bem conservadas. Daí o nosso interesse em que esta conservação fosse setorizada, ou seja, é mais prioritário terminar em determinadas zonas com determinadas espécies do que noutras. Nós podemos cortar carvalhos alvarinhos no nordeste, mas não podemos cortar carvalhos alvarinhos a sul do Mondego. Podemos cortar carvalhos negrais na Serra da Estrela, mas não podemos cortar carvalhos negrais a sul do Tejo. É um bocado neste sentido de coisa ser feita de forma criteriosa, se calhar com recurso a bolsas de especialistas, a universidades, que possam todos juntos, geógrafos, biólogos, e outras entidades que possam vir a prestar este serviço. Nós no Porto, por acaso, trabalhamos exatamente nesta área com detecção remota e caracterização molecular, e estamos já a iniciar alguns trabalhos de caracterização para cada território, muito no Norte, mas temos o conhecimento para trabalhar ao nível do país.
Só rapidamente, no minuto que nos resta, só responder muito especificamente um pouco pegando naquela pergunta: que valor e como proteger os pequenos proprietários, e agradeço essa questão. Isto é precisamente porque um motivo pelo qual também aqui estamos, porque eles são os mais desprotegidos. Foram estes pequenos proprietários que deixaram de ter a capacidade produtiva porque colocámos monoculturas, porque retirámos os nossos carvalhos, que retirámos a nossa floresta autóctone, para colocar aspectos de monocultura de crescimento rápido. São eles que estão desprotegidos com as espécies invasoras neste momento. Por outro lado, nós não podemos preservar o que não conhecemos. Como o meu colega acabou de dizer, nós temos uma lacuna gravíssima. Precisamos ter, sei lá, talvez Q. É curioso como é que o Reino Unido acabou de contratar um colega nosso para vir caracterizar o que existe no nosso país. É isto que nós queremos? É de facto virem os outros caracterizar isto que existe no nosso território, que nós não caracterizamos e que nós desconhecemos o valor. Por outro lado, pensar nesta perspectiva de um carvalhal, estamos a proporcionar a um proprietário não um produto, mas se calhar 20, 30, 40, 50 produtos. Porque estamos a falar de cogumelos. Tem a noção de quantos cogumelos nós temos ali do ponto de vista da saúde, a nossa alimentação na transição proteica, a nossa longevidade, a nossa saúde, nós vivermos com 80 anos sem frequentar o nosso hospital com tanta frequência. É disso que nós estamos a falar. É da nossa economia e a nossa capacidade de legislar, não a 20 anos, mas a 40 ou 50, porque obviamente não pode comparar um carvalho com um eucalipto, mas pode deixar um rastro do ponto de vista legislativo que permite que este proprietário passe a ter um produto DOP e com um selo, uma garantia, uma etiqueta real, concreta, de preservação da biodiversidade, do sumidor de carbono e um conjunto de materiais e produtos integrados. Portanto, não estamos aqui a falar só de conservação per si, estamos a falar de uma proteção integrada que é incorporada uma valorização dos recursos e dos nossos bens naturais, porque os bens naturais, tal como a água e o ar que respiramos, é algo que nós devemos ter na nossa equação para deixar para as sociedades futuras. E isso devia ser a nossa preocupação mora. E, obviamente, que os pequenos proprietários são eles que são desprotegidos. E esta lei protege-os a eles também, não é?
Obrigada. Muito obrigada. E peço desde já desculpa, mas a vossa exposição é representativa. Estávamos todos com atenção. Acreditem que... certamente fará chegar-nos essa sua...
Já mandaram?
Uhum. Pronto. Então nós também faremos chegar a todos os grupos parlamentares e mesmo aos deputados únicos e depois o relatório que aqui advém, está bem? Será tudo entregue aos respectivos grupos parlamentares. Ah, eu sei que também quer entregar esse livrinho. Duas palavrinhas só de agradecimento. É? Muito obrigada.
Este livro, no fundo, traduz um bocadinho a mudança que vamos dizer. O gaio como se não fosse mediador.
A senhora bastonária não tem o microfone ligado, mas nós temos mesmo que ir.
Desculpem. É assim, este livro já tem uns anos, foi feito por uma bióloga e por um ilustrador biólogo. Vale a pena folheá-lo, lê-se muito rápido, não é? É o gaio semeador, é o papel dos gaios naquilo que é o papel, a sua função neste ecossistema dos carvalhais.
Muito,
portanto, muito mostra bem o que somos.
Muito obrigada, boa tarde.
Tudo bem.
Quando é que ela aparecia mais? No tempo do Rio de Janeiro? Estava cá sempre. Ao início da reunião estava cá. Sempre.
Thank you.